Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Hoje nós estamos conversando com Andréia Dalmolin, assessora de gestão da Secretaria Municipal da Assistência Social. Aliás, a Assistência Social está com um novo telefone, é isso, Andréia? Bom dia.
Bom dia, Tânia. Dentro dessa organização que a prefeitura vem fazendo aí em todas as secretarias, nós também estamos então com uma linha digital. Aproveito e destaco que o nosso antigo telefone, o 3383-1555, não funciona mais. Temos um novo número então, que é 3383-4487. Esse telefone ainda está com algumas limitações. A nossa central, ela está sendo adaptada. Ela é uma central antiga. Vocês sabem, a comunidade toda sabe que a secretaria já faz muitos anos que ela é fisicamente distante, né, da prefeitura. Então a gente tem já a central telefônica há um bom tempo e ela está sendo adaptada. Então nós estamos atendendo num celular que nós temos esse telefone aí, o 3383 4487. É de conhecimento da comunidade também que lá na Cidade Alta os telefones não funcionam muito bem. Então, esse celular, muitas vezes, ele nos deixa na mão. A gente tem procurado deixar ele no ponto que o sinal é melhor, assim, para procurar atender a comunidade. Mas isso é momentâneo, né? A equipe já está trabalhando, né? É, a empresa que está fazendo essa prestação de serviços está trabalhando para colocar tudo em ordem.
Ok. Bom, esta semana, é uma semana de recesso.
Sim, nós estamos em recesso das atividades com grupos. Na verdade, a gente segue atendendo lá na secretaria, principalmente os beneficiários do Auxílio Brasil, que a gente tem tido muita frequência. Inclusive, a gente tem observado na TV muitas pessoas fazendo fila em frente aos CRAs, às secretarias de assistência social dos municípios. A gente tem visto aí pela própria RBS TV em Porto Alegre uma demanda muito grande, né, de visita dos beneficiários à assistência social para regularizar sua situação. E nós temos tido bastante movimento. A gente não chega a esse ponto. Nós estamos com três funcionários atendendo, tá? O pessoal lá do Auxílio Brasil. Então a gente tem funcionários manhã e tarde atendendo. Nas quintas-feiras também a gente tem atendimento na Parisotto. A gente faz esse atendimento também para o pessoal não ter que se deslocar lá. E nós não estamos tendo essa fila, mas a gente tem uma boa frequência de público. Então esses atendimentos continuam sendo feitos, né? Os atendimentos pelas técnicas, a parte da habitação e também então o Auxílio Brasil segue atendendo normalmente. Nós paramos com os grupos porque já é tradicional as atividades serem do primeiro e segundo semestre. A gente parou uma semana para fazer uma reunião de equipe, um planejamento, organizar as salas e os materiais também. A gente está em fase assim de aquisição de materiais e essa semana está servindo para isso.
Tudo recomeça a partir do dia 1º de agosto, então?
Recomeçamos todas as atividades, então, a partir do dia 1º de agosto, na semana que vem, cada atividade no seu dia. E nós estamos, então, até essa semana, aceitando inscrições para as novas oficinas, né? Uma vez que a gente renova, então, a atividade, a gente renova também os alunos, os participantes. Eu não quero com isso dizer que quem já vinha participando não possa continuar. Pode sim, mas se mais alguém quiser se inscrever, então, nas atividades que a assistência social oferece, nós estamos recebendo essas inscrições. Uma coisa, assim, também que eu sempre faço questão de destacar, tanto para a equipe, destaco também para a comunidade, é que nós temos inscrições com dados completos de cada pessoa que participa. Existem sistemas do governo federal que a gente tem que alimentar. Existe um sistema, por exemplo, que se chama SISC, que a gente tem que alimentar ele com todo o público que a gente atende, porque o nosso público prioritário é o público de Auxílio Brasil e também de CadÚnico, mas aqui em Espumoso a gente nunca deixou de receber ninguém. Qualquer pessoa que queira participar é bem-vindo às atividades. Sempre dando prioridade, então, para esse público aí, que é o foco da nossa atividade.
Então vamos falar um pouquinho das oficinas, Andréia. Vamos começar pela informática. Como é que é a procura por essa oficina?
Nós temos uma boa procura. O laboratório de informática, ele no primeiro semestre, ele funcionou na segunda, terça e quarta-feira, nos turnos da manhã e tarde, e na quinta de noite. Nós não vamos manter a oficina de noite. O profissional que trabalha conosco, ele estuda, ele é acadêmico ainda do curso, né, de informática, então ele não vai ter a noite disponível para o curso. Mas nós estamos com inscrições abertas, então, para segunda, terça, quarta e quinta-feira, durante o dia, atividades, então, de informática. Turmas para iniciantes e também avançados. A gente oferece também sempre turma para terceira idade, não só informática. Mas se alguém quer aprender também a mexer no seu celular, né, a gente sempre divulga para os nossos grupos da terceira idade e esse tipo de ensinamento está disponível também lá no laboratório. O laboratório tem 10 computadores, a gente trabalha, então, com toda a capacidade dele, né, plena, a gente oferece as 10 vagas, e o profissional atua sempre em aula com os alunos, de manhã das 8h30 até as 11 horas da manhã, e de tarde, então, da 1h30 até as 4 horas da tarde, sendo o resto do tempo usado para organização, para sanar dúvidas, corrigir trabalhos, né. O profissional mesmo, ele trabalha 3 horas e meia por turno.
Temos ainda a oficina de violão, né, Andréia? Como é que está indo?
Nós temos oficina de violão nos turnos da manhã e tarde também, nas terças e quartas-feiras nós estamos oferecendo. E na quinta-feira a gente está oferecendo, então, a turma de violão no turno da noite, que é a noite que a secretaria abre, tanto ali na secretaria, na sede do CRAS, na frente da Brigada Militar, como também no bairro Parisotto, o centro de atendimento do bairro Parisotto, abre na quarta-feira de noite. Quarta de noite na Parisotto e quinta de noite, então, na assistência. Mas a gente oferece, então, o violão nessa noite.
E como é que vai indo o curso de artesanato e o curso de culinária?
A culinária, esse ano, nós não lançamos ainda e não iniciamos ainda a culinária que nós fazíamos ano passado, que eram oficinas de culinária e que eu já adianto para a comunidade que vai ter. Setembro, outubro, nós teremos novamente as oficinas de culinária de noite. São noites maiores e mais quentes, né? Então a gente começa com essa atividade também. Nesse momento, as oficinas de culinária que nós estamos fazendo é uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a gente está trabalhando com os alunos, então, das séries finais do ensino fundamental da Escola Alexandre e também Álvaro, que é uma atividade, então, no contraturno. Eles trabalham uma vez por mês lá na nossa cozinha, que eu posso chamar um laboratório de culinária. Ela foi toda equipada, né, para receber o público. E a gente trabalha toda a parte de higiene, segurança alimentar e também os preparos, então, com esses alunos. Para cada mês a gente elabora uma atividade, compartilha com a Secretaria de Educação e as escolas, então, trazem os alunos sempre nas quintas-feiras, manhã e tarde.
É, a ideia que se passa normalmente tem pessoas que não têm conhecimento de tanta coisa que é feita pela assistência. Pensam, né, Andréia, que é cesta básica e Auxílio Brasil. Tanta coisa é feita pela assistência social.
Sem dúvida. Você me perguntou ali na pergunta anterior, e eu te respondo as duas juntas, você me perguntou do artesanato. O artesanato, ele é sempre feito no sentido de preparar alguma coisa que possa ser útil para essa família. Então, nós temos, por exemplo, artesanato para as meninas. Uma menina, a gente imagina, e não só menina, se algum menino participar, é bem-vindo também, até a pregar um botão, Tânia, a remendar uma roupa, a fazer uma barra. Então, no sentido assim, de ensinar coisas que são úteis para a vida, sabe? Trabalhar com tinta também, então ajuda a desenvolver a motricidade. Essas crianças trabalham com madeira. Esses dias as meninas fizeram para cada uma tiara. Coisas que são úteis também para ti aprender essa atividade. A gente tem artesanato com idosos, a gente tem artesanato com os grupos GAF, que são os grupos que recebem a cesta básica, e por isso eu te disse que ia responder as duas questões numa só. O público do GAF faz tapetes, eles fazem assim, peças úteis para casa, toalha de banho, toalha de mesa. Então, tu aprende o artesanato, mas, na realidade, tu está fazendo uma atividade também que seja útil para a tua casa. A gente ensinou, por exemplo, há pouco tempo, fazer bolacha, e depois a gente conseguiu vidros com o nosso comércio, os vidros grandes, aqueles de pepino, e foi feita a decoração nos vidros para armazenar essa bolacha. Então, tu trabalha a higiene, tu trabalha a segurança alimentar, a questão de saber os ingredientes necessários para isso. tu fazer um produto em casa e não comprar, isso é total, né, segurança e soberania alimentar. Então, tudo isso a gente procura fazer que seja um conjunto com todos esses grupos, né? E destacando que a gente trabalha, então, com crianças, a gente trabalha com jovens também, com artesanato, a gente tem um grupo de meninas no bairro Parisotto também, a gente tem uma turma noturna, como eu falei, na quarta-feira, no bairro Parisotto, né? Além desses grupos GAFES e o artesanato básico. E apesar de a gente chamar o curso de artesanato, quando a gente trabalhou bolacha, por exemplo, a gente trabalhou com todos os grupos. Nós estamos na fase agora, nas comunidades rurais, trabalhando com bolachas, tá? E a gente fez essas bolachas com os grupos aqui da cidade também, no sentido de sugerir uma receita diferente, um incentivo aos produtos da agricultura familiar também, que eles sejam usados na alimentação das famílias, né? Então, é bem mais abrangente do que simplesmente tu distribuir uma cesta básica ou trabalhar com o Auxílio Brasil, que são trabalhos que a gente tem efetivamente também lá na Secretaria e que fazem parte do rol das atividades que a Secretaria oferece.
Nós estávamos conversando aqui com a nossa colega Mirelle Caldas, né? E ela até fez um questionamento enquanto a gente conversava antes de iniciarmos a entrevista, né? Da importância de que essas pessoas que recebem a cesta básica, eles tenham esse compromisso, porque isso vai auxiliar no crescimento da vida deles.
Com certeza. O fato de tu estar incluído, então, no Auxílio Brasil ou no GAF, que é o nosso grupo de apoio familiar, isso não é uma situação assim que vai durar para a vida toda. Na verdade, essas famílias são trabalhadas, a gente tem uma equipe técnica, né? Tem psicólogo, tem assistente social, tem o trabalho em parceria com a saúde também. A ideia é tu promover qualidade de vida para essas famílias, inserir elas no mundo do trabalho e que elas possam, então, sair dessa condição, né, de simples beneficiários de um auxílio mensal. Tudo isso a gente procura fazer. Para isso, também, a gente parou essa semana. Hoje de manhã, a gente já teve reunido, tá? Tivemos a oportunidade de conversar lá com a equipe, né? Pensando o que mais nós poderíamos oferecer, que outras atividades nós poderíamos fazer, porque as profissionais que a gente tem ali têm colegas em outros municípios, a gente procura se espelhar também, né, no que tem nos outros municípios de bom. Nós estamos agora, por exemplo, buscando nos outros municípios a questão da piscina, daqui a pouco ela vai estar funcionando também. Então, que critérios os outros municípios usam, que público, né? O público a gente já sabe porque ele é especialmente para a terceira idade, mas não deixaremos de atender outros públicos. Mas a gente também vive nessa pesquisa.
Pois é, falando sobre, especialmente sobre a piscina, existe curiosidade aí do pessoal perguntando, quando é que fica pronta a piscina?
A piscina vai ficar pronta em breve. Ela está, assim, na fase de acabamento, tá? Em breve ela vai ficar pronta. A gente daí coloca para a comunidade, então, os critérios, né, para início das atividades. Isso a gente já tem definido, que vai começar, então, com o público da melhor idade, uma vez que o recurso, né, ele veio baseado nesse público. Mas a gente vai procurar ser o mais abrangente possível, assim como a gente tem com as outras atividades, com a piscina também, né? Então, tem a questão da contratação dos profissionais, tem a questão do tratamento dessa água, da recepção. A gente não pode simplesmente colocar uma pessoa a fazer uma atividade física também lá dentro, sem ter toda uma anamnese. Então, vai ter toda a questão também do acompanhamento médico, né? Que a gente está estabelecendo uma parceria com a Secretaria da Saúde para fazer a avaliação desse público, para quem pode e também quem não pode, né, participar dessas atividades. Tudo isso a gente está organizando. Eu não sei hoje cravar uma data, porque é obra, né? Então, numa obra fica difícil tu assim fixar uma data, mas é logo.
Ok. Bom, faltou uma oficina aqui que nós não falamos, que é o crochê, né?
É, nós estamos abrindo, então, também uma oficina de crochê, vai ser na segunda-feira à tarde, que a gente tem a disponibilidade de oficineiro, porque a gente trabalha com oficineiros credenciados, então, dentro dos horários que eles têm, né, a gente tem essa possibilidade. Então, quem quiser se inscrever para o crochê também é uma demanda que a gente tem, porque a gente sempre, quando faz as inscrições, a gente recebe pedidos, né? Ah, eu gostaria de fazer tal curso. Nós temos a parceria com o Sindicato Rural, que a gente faz os cursos do Senar também, aí são cursos de uma semana, né? A gente tem cursos pedidos também para o Senar, então estamos disponibilizando também o curso de crochê. A gente retoma o brechó na semana que vem, essa semana ele também está está parado, retoma as comunidades rurais em ação, como eu falei, estamos na fase aí de fazer bolachas, as atividades com o GAF, todas as atividades que temos no CRAS da Parisotto também, a gente retoma tudo a partir da semana que vem. Destaco, Tânia, que a comunidade pode chegar lá e se inscrever. Quiser tentar ligar, 3383-4487, ou quiser chegar lá na secretaria para ter toda essa disposição, tá? Na recepção a gente já tem todas as inscrições abertas. As pessoas estranham, mas a gente sim, anota telefone, endereço, documento, porque a gente usa recurso público para tocar tudo isso, então a gente tem que prestar contas também de quem são os beneficiários, né? De quem está participando, e até para ter uma certa organização, que é importante. Mas, se alguém quiser sugerir para a gente algum outro trabalho, alguma outra atividade, eu já coloquei outras vezes e reforço que a gente está disponível também para ouvir a comunidade, para estabelecer parcerias. Na semana passada, conto para vocês que as crianças da Escola Amália estiveram lá fazendo uma apresentação para a terceira idade. Foi um amor, foi a coisa mais querida, sabe? Emocionante mesmo. E eu coloquei para o pessoal da escola, a gente está sempre aberto, sempre à disposição de estabelecer essas parcerias, tá? A gente tem parceria com a APAE também, a gente tem parceria com o CIMES, onde a gente também tem oficineiros, né, que a gente disponibiliza para realizar atividades nessas duas entidades. E, dentro do possível, a gente conversa, acomoda, ajeita. A secretária Roseli sempre nos orienta a ouvir a comunidade.
Aliás, é isso que eu estou percebendo, né? A assistência social tem procurado estar junto à comunidade e proporcionar a essa comunidade, especialmente a essa população que precisa um pouco mais de ajuda, justamente de coisas que vão facilitar a vida dela.
Justamente. A questão é fazer essa troca, né? Ouvir as pessoas, então, né? E não ser visto assim como um órgão que simplesmente entrega uma cesta básica, né? Que lá naquele momento difícil que a família passa, concede um auxílio funeral, que é um apoio que tem também, né, para esse público aí mais carente. Mas que ouça a comunidade, que a gente possa ser útil, né? E desenvolver, sim, atividades que ajudem a mudar a vida das pessoas.
Obrigada, Andréia. Obrigada pela sua participação. As atividades voltando ao normal a semana que vem.
Segunda-feira, 8 horas, começa a oficina de informática, que é a oficina que temos na segunda-feira de manhã. O brechó está funcionando nas segundas, terças e quartas de tarde, quartas, quintas e sextas de manhã. Tá? Então, quarto dia todo, né? E os outros dois turnos, segunda e terça de tarde e quinta e sexta de manhã. E as atividades normais que a gente já vem desenvolvendo ao longo da semana. E a lista é grande, eu não vou repetir toda ela, mas está à disposição lá na secretaria.
Está aí a participação da assessora de gestão da assistência social de Espumoso, Andréia Dalmolin, falando no Giro da Notícia.